Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um videocast que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. Hoje a minha convidada é a Lúcia Fragoso, presidente e fundadora da ONG Ecopatas. Lúcia, muito obrigado pela sua presença e bem-vinda.
Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar do que a gente ama, né?
Gente, a Lúcia, antes de a gente entrar na Ecopatas, que é um trabalho super bacana, que inclusive a gente já mostrou no Jornal da Gazeta, eu queria saber da sua trajetória. Você é bióloga de formação, é isso?
Sim, sou bióloga de formação, trabalho já há 26 anos como bióloga, sempre trabalhei como bióloga e tenho a biologia, a vida, né, como um amor.
Era,
né,
o que você
um
queria fazer, assim, tipo aquela coisa do, ah, quando era criança quero ser bióloga e tal? Não?
Então, eu queria ser veterinária. Eu sou uma veterinária frustrada, né? Eu queria ter feito medicina veterinária, mas na época era muito... Não tinha, né, tanta opção, não tinha faculdades disponíveis assim, era só as públicas, né, e bem longe de São Paulo, além da USP. Então, foi bem difícil, né? Eu venho de colégio de estado, então não deu.
Sim.
Mas a biologia me completou como pessoa, né?
Sim.
Porque não é uma coisa específica, é uma coisa muito ampla. Eu sempre trabalhei como bióloga desde da minha formação, então é um prazer muito grande. Eu tenho muito orgulho da minha profissão.
E você tinha contato com a natureza, assim, antes de um projeto ser criado? Quer dizer, o seu trabalho como bióloga, você falou que, ah, queria ser veterinária. Como que era seu contato com a natureza quando você era mais nova e tal?
Eu tive uma aula muito grande dentro da minha casa, né? Porque meu pai sempre gostou demais de animais, sempre gostou muito. Ele que introduziu isso, esse amor na minha casa desde... Somos três filhos, né? Três irmãos. Eu sou a caçula. E eu me lembro desde sempre do meu pai cuidando de animais, né? E desde... Ele conta, sempre contou pra gente que na infância dele ele resgatava muito cachorro, coisa que ninguém fazia isso, né? Na
Era raro,
época.
né?
Ele parava carroceiro na rua para dar água, né, para os
Nossa.
cavalos. Então eu cresci vendo esse amor
Isso
do
aqui em
meu
São
pai,
Paulo?
aqui em São Paulo, na Penha, no centro da Penha. E
Gente.
meu pai sempre morou lá, na frente da Igreja Velha da Penha. Então, sempre ele mostrou para a gente esse respeito pelo meio ambiente, pelos animais, por qualquer forma de vida, né? E eu, com ele, eu tive a oportunidade de fundar um museu de ciências naturais. Né, muito antes de sonhar com Ecopatas, né, depois ele faleceu, ele não pôde nem ver isso, né, que eu fiz, mas o cuidado com cães e gatos de rua especificamente começou desde muito pequena, né,
Sim.
com ele até. Uma vez, eu lembro do meu primeiro resgate, eu achei uma caixa com 13 ou 14 gatinhos, filhotinhos, só os gatos, sem a mãe, sem ninguém. E eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Não existe, ninguém se falava, não se falava em castração, não falava em nada disso. Levei para minha casa, porque eu não sabia o que fazer. Bom, pelo meu pai eu teria ficado com todos em casa, né? Mas minha mãe, ela limitava um animal por filho. Ela falava: peraí, é um animal,
Escolhe um.
escolhe um e esse vai ser o seu. Então em casa sempre tivemos bicho, mas não dava para ter uma caixa com 13 gatos. Aí
Sim.
a gente saiu distribuindo. Né? Eu era muito pequena, coisa que hoje em dia eu não faria, mas não tinha castração acessível para todo mundo, né? Mas nós fomos distribuindo e um deles era tão feinho que ninguém quis. E esse meu pai quis. Ele
Seu pai
falou: não,
quis.
vai ficar aqui. Então eu cresci vendo esse amor do meu pai, né? E cuidando de animal de rua, comecei a trabalhar, sou concursada, né? Sou funcionária pública, comecei a trabalhar na empresa. E sempre aparece bicho abandonado, cachorro, gato em busca de abrigo, principalmente cachorro, porque onde não tem um cachorro abandonado no
É,
Brasil, né?
exato.
E todos esses que apareciam, que cruzavam a minha frente, eu cuidava, sempre dei água, comida, levei para castrar, busquei adoção.
Ou seja, era de
Independente,
você.
era de mim. Quem gosta de animal abandonado nasce com isso, não tem muito jeito, né? E aí eu vi até na Ecopatas, não sei se você já vai perguntar disso, mas eu vi uma forma de ajudar um número maior de animais.
Como que começou, então, já que você puxou o gancho, assim? Como que você mesmo que teve a ideia do projeto, como é que foi o começo?
Então, eu conheci um projeto
Perdão.
semelhante a esse em Santa Catarina. Eu estava lá de férias. Minha irmã mora em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Eu estava de férias e minha sobrinha falou, tia, sabendo, né, óbvio que a família toda sempre gostou muito de animal, ela falou, tia, eu sou voluntária num projeto aqui em Floripa que arrecada tampinha plástica para castração de animal de rua. Nossa, na hora me acendeu, assim, eu falei, gente, que coisa sensacional. Eu, como bióloga, defensora dos animais, amante do meio ambiente, da sustentabilidade, eu falei, como é que é isso, né? Ela me contou, lá no quintal da minha irmã, já ajudei ela a separar tampinhas, vim para São Paulo e comecei a arrecadar tampinhas na ideia de mandar para eles.
Ah, de ajudar o projeto que você tinha
ajudar
conhecido.
Ajudar o projeto de lá. Eu falei, vou arrecadar tampinha, porque é uma coisa super simples, todo mundo tem uma tampinha
consome,
em casa.
Né?
Falei, vou mandar para eles. Só que com a minha fama de sempre cuidar de animal, eu coloquei, fui até muito ingênua, né? Eu peguei um potinho vazio de paçoca, um potinho de plástico, pus atrás da minha mesa e escrevi um cartazinho assim, tragam tampinhas plásticas para castração de animal de rua. Luciano, eu cheguei para trabalhar, não tinha mais mesa, né? Porque a tampinha, eu expliquei mais ou menos como era, o pessoal foi trazendo, eu trabalho numa grande companhia, todo mundo, muitos funcionários, todo mundo me conhece há muito tempo.
Todo mundo levou tampinha.
Todo mundo levando tampinha, cada dia que eu chegava era uma sacola, duas, três, 10, 20, eu falei, e agora?
Vou criar um meu.
Como é que eu mando isso para Florianópolis? Não tem como. Aí comecei a procurar em São Paulo. Levei tudo para minha casa, na minha garagem, começou na minha sala, depois foi para minha garagem e falei, onde que eu vou entregar isso aqui, né? E busca arrecadação de tampinha, São Paulo, castração de animal. Não achei, pode até ser que tenha, mas eu não encontrei isso em 2018. Nenhum projeto que arrecadasse tampinha para qualquer coisa, para qualquer fim. Não tinha isso em São Paulo. Sim. Eu não localizei, talvez tivesse, mas eu não achei. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer agora com esse monte de tampinha plástica sem poder mandar para Florianópolis, porque fica inviável? Como é que eu vou
Frete,
mandar?
Frete, né?
Falei, não tem, eu vou criar. Aí eu mudei o foco. Eu comecei a ligar para empresas que trabalham com plástico. Olha, eu tô com uma quantidade grande de tampinha e chegando tampinha sempre. Eu queria vender. Aí falava assim para mim, você quer vender tampinha? As empresas de plástico em São Paulo, aquelas que eu encontrei, né? Eu falei, é um plástico. Aí fui estudar que tipo de plástico era.
Ou seja, nem eles tinham interesse na tampinha.
É, falei, tampinha, né? Não tinha. Pelo menos aquelas
naquela
que eu liguei.
Época. Era,
né?
Que ano isso?
2018.
Ah, faz pouco tempo.
É, 6 anos. Vai
seis
fazer
anos,
seis
tá.
Anos. Aquelas que eu liguei, que eu achei mais próximas da minha casa, até ninguém sabia. Aí um outro falou, não, vamos fazer um teste, traz aqui, eu vou triturar, vou ver. E começou a dar certo.
Então, em 2018, podemos dizer que nasceu a
Ecopatas. Nasceu a Ecopatas, é.
E qual que é o arroba, Lúcia, para quem ainda não conhece?
Arroba ecopatas.sp.
Gente, conheçam a Ecopatas. É um projeto lindo. E a gente, como eu disse no começo do programa, fizemos uma matéria com vocês para uma série dentro do Jornal da Gazeta. E cresceu de lá para cá, né?
Muito,
você estava contando que...
Muito.
Queria te perguntar, Lúcia, para quem não conhece o Instagram, para quem está entrando agora... Resumidamente e didaticamente, o que é a Ecopatas?
A Ecopatas é uma ONG, hoje em dia, uma associação legalmente formada, né, com estatuto, com CNPJ. É uma associação que arrecada tampinhas plásticas e lacres de latinha de alumínio. A gente trabalha esse material, vende para reciclagem e 100% da verba obtida com essa venda é destinada para castração de animal em situação de vulnerabilidade.
Animal de rua.
Animal abandonado. A gente começou com animal de rua, animal abandonado. Aí a gente começou a perceber que os animais de comunidade carente também estão abandonados. Eles até têm um tutor, digamos assim, mas ele está abandonado. Eles não são levados para castrar, nada disso. Então, eles também estão em situação de vulnerabilidade. A gente viu, ao longo de 6 anos, que animal de aldeia indígena está completamente abandonado.
Tem uma aqui em São Paulo, inclusive, né? O pessoal abandona cachorro, gente.
Achando que se eu não posso cuidar, o índio pode. Não, o índio pode muito menos do que a pessoa que abandonou, que minimamente tem um carro até para levar o animal até lá.
Uhum.
A gente castrou animal em 13 aldeias indígenas do litoral sul de São Paulo, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, ali tem aldeia indígena, a gente foi lá castrar.
E tem, então, parcerias com clínicas veterinárias
Sim.
que realizam as castrações?
Sim, então a gente, basicamente é isso, né? A gente arrecada tampinha e lacre, vende para reciclagem e paga as castrações. No começo, também, eu ligava para as clínicas veterinárias, falava, eu fiquei doida, né, com esse projeto.
Imagina.
Porque me encantou de um jeito e eu vi uma forma de poder ajudar um número grande, sem precisar tirar do meu salário, que é restrito. Eu não podia ajudar tantos animais por mês. Aí eu ligava para as clínicas próximas e falava, olha, eu tenho uma ONG que arrecada tampinha para castrar animal de rua, eu não vou mandar para você animal que tem tutor, é só animal abandonado, não sei o quê. Podemos fazer uma parceria? Você pode fazer um preço popular, não sei o quê. Hoje em dia, as clínicas procuram a gente. As clínicas, os compradores de tampinhas procuram a
Inverteu.
Gente. Inverteu completamente. Completamente. A gente chegou a ter parceria com 33 clínicas. É que eu andei cortando um pouco, porque também não resolve eu ter 5 clínicas no mesmo bairro.
Sim.
Não vai resolver.
E aí, para os donos dos animais, sai de graça a castração.
100% gratuita, porque a gente paga ela inteira. Então, assim, a castração pela Ecopatas não é de graça. A gente sempre fala, ela é paga, ela é subsidiada pela Ecopatas.
Sim.
Mas para a pessoa que pediu... E tutor de comunidade carente que pede é um número muito pequeno. Quem leva muito animal para castrar é protetor independente. Eu tenho uma lista, né? Eu tenho tudo contabilizado, tudo.
O que é isso? É uma pessoa que cuida de vários animais.
É uma pessoa que dedica a vida a cuidar desses animais. Eu fiz uma entrevista bem bacana recentemente falando sobre um projeto de lei que está para ser votado, de uma lei que ajude esse protetor, porque eles estão com todos os ônus de cuidar de animal abandonado. Eles não ganham ração, apoio, vacina, e os animais precisam disso, né? É uma questão de saúde pública, animal
Sim.
abandonado, né? Então, a gente dá muito suporte para esses protetores, porque além de cuidar, além de alimentar, de abrigar, eles tinham que pagar a castração.
Sim.
Então, nós pagamos essa castração agora. Eu tenho uma lista com 145 protetores independentes que a gente atende.
Que são a prioridade, digamos assim, do projeto
virou
hoje.
Virou a prioridade. A gente atende ONGs também, outras ONGs, porque já tem um monte de trabalho. E a nossa, o nosso foco, o nosso objetivo é castração, é 100% castração. Então, eles deixam de ter esse custo.
Sim.
A castração a Ecopatas dá. Então, ele vai atrás da ração, ele vai atrás de abrigo, da feira de adoção. A castração é por nossa conta.
Eu queria falar da tampinha específica, mas daqui a pouco a gente fala, porque é um perigo para o meio ambiente, a gente sabe. Mas eu queria puxar primeiro esse gancho da castração, né? Porque eu estou muito assim, você falou dos animais abandonados, eu lembrei da aldeia, também já fizemos matéria nessa aldeia, e é de cortar o coração, assim.
É cruel
você
demais.
Vê um monte de cachorro desnutrido, porque os índios fazem o que eles podem, mas eles também não têm comida, às vezes nem para eles,
nem
que dirá
para
os cachorros,
nem
né?
Nem para eles.
Então
sim.
Você falou uma frase muito interessante, que a castração é uma questão de saúde pública. Né? Então, como biólogo, assim, que você pode dizer sobre isso? Que é um problemão, né? Essa multiplicação... desenfreada é um problema para a natureza, né?
Luciano, eu rezo para o dia que o poder público comece a enxergar isso. Porque, assim, uma cidade que tem animal abandonado é uma cidade abandonada. Porque ali é o retrato de uma sociedade que não deu certo ainda. Que
Porque é vida também, né?
É vida. E, assim, um animal abandonado na rua, ele vai ficar doente. Ele pode morder uma pessoa, ele vai ter mais crias, ele vai correr na frente dos carros, a fêmea no cio vai tentar fugir desse macho. Eu tenho várias estatísticas que são alarmantes, assim, de cada 10 animais, de cada 10 acidentes com animais, 8 são machos correndo atrás de fêmeas no cio.
Nossa.
Então, você bate o carro, o cachorro, ele fica... Porque é da natureza dele.
Sim.
Não adianta a gente falar que o
Não
animal...
dá para impedir.
Não é ele o errado. Castrando, você já elimina esse problema. O animal que foi resgatado pelo protetor, que foi para o abrigo, o animal no abrigo, ele continua abandonado, porque ele precisa de alguém que pague a ração dele, que vacine, que leve para a feira de adoção. Então, o animal no abrigo não acabou o problema.
Sim.
A única forma de diminuir o problema de animal abandonado é castrando. É a única forma.
E para fêmea de rua, eu imagino que também deve ser uma solução, porque deve ser nocivo, né? Ficar ficando prenha todos os anos,
São
assim.
Vários problemas. Primeiro, assim, a crueldade que é, porque você já viu uma fêmea, uma cadela, por exemplo, sendo perseguida?
Sim.
São 8, 10 cachorros em volta dela. E eles se mordem, porque eles estão
É um
disputando.
instinto,
É o
né?
instinto. Eles estão disputando aquela fêmea, né? Sábado. Agora, né, esse último sábado, a gente estava lá na Ecopatas, passou uma cadela de rua, e isso não é... Eu tenho as fotos, eu tenho os vídeos. Ela passou, caiu um filhote dela na calçada. Um calor absurdo. Um rapaz que estava passando sabe que a gente tem a ONG ali, ele pegou, ele tirou a placenta dela, pôs dentro de uma caixa e levou pra gente. Falou, olha, a cachorra passou aqui e caiu
Acabou de
dela.
nascer.
Minha filha e uma outra voluntária que estava lá, uma amiga nossa, foi atrás da cachorra, porque falou, gente, ela tá parindo na rua. E ela correu desesperada, buscando... Olha o desespero
Ela não
dessa
tem nenhum
cadela.
momento de parir.
Aí ela entrou num depósito de material de construção. Telha, cimento, tijolo, ela achou um canto, caiu outro cachorro. Aí minha filha pegou essa minha amiga, elas limparam. A cachorra deu 9 filhotes. Com uma castração, você teria evitado tudo isso. Aí eu quase enlouqueci, né? Liga para um protetor, liga para outro. Pelo amor de Deus, a cadela tá dando cria na calçada. E se a gente não tivesse visto, se esse homem não tivesse pego, o cachorrinho ia fritar naquela
E
calçada.
quantas não devem estar acontecendo nesse momento?
Isso me enlouquece de pensar.
Que loucura,
Por
né?
isso que meu foco é castração. Eu bato nessa tecla, não doem animal sem castrar. Quem tá vendo uma cadela na rua, pega essa cadela, leva numa clínica, paga uma castração, não é o fim do mundo. Para quem pode, para quem tem condições, doe uma castração para um animal de rua. Os machos também? Sim, os machos também. Os dois são muito importantes serem castrados. Mas se você só tiver que escolher um, escolha a fêmea.
O que a pessoa pode fazer, Lúcia, por exemplo, ainda nessa questão da castração? Eu não posso castrar, porque eu não tenho animal, mas eu quero ajudar. A pessoa que vê um animal circulando, sabe que ele é de rua porque vê, por exemplo, que ele nunca está com ninguém. Para quem que ele pode ligar? Quem que ele pode acionar? Existe esse trabalho? Ele é pouco efetivo? Pela sua cara,
Não
é péssimo,
existe.
não existe.
Muita gente
Deveria
liga.
ser o quê? Prefeitura,
Sim.
resgatar e levar para o
Sim.
centro de zoonose.
Sim. Não existe.
Não tem.
A zoonose vai resgatar se o animal estiver doente, mas doente assim.
Quase morrendo.
Não, ele quase morrendo, ele vai morrer ali. Se ele tiver com alguma doença que ele vai prejudicar alguém, por exemplo, se ele tiver, não tem mais raiva, né? A
Entendi o que
raiva
você
foi.
quer dizer, que foi transmissível, assim.
É, ou se for um cachorro bravo,
Uma
como tem
raça.
muitos pitbulls, Rottweilers abandonados, como se já está
Já
estigmatizado,
tá errado
né?
isso,
Nossa, é um pitbull, ele vai morder. Às vezes um pitbull é muito mais bonzinho que um pincher, né? Por exemplo. Mas se um animal tiver acuado e ameaçando uma população ali, aí talvez a prefeitura consiga buscar. Mas eles estão lotados também. Tá todo mundo. Não existe esse
Tem que abrir mais
serviço.
centro, gente. Ô,
Tem que
alô,
castrar. Alô,
prefeitura.
prefeitura. Tem que castrar. Cada cidadão tem direito a 10 castrações por CPF. Você, como cidadão de São Paulo, você pode castrar 10 animais no
Posso
teu
custear,
CPF.
por exemplo.
Não.
Ah, posso. Se eu tivesse 10 animais, por exemplo.
Você pode, exatamente, se você registra no teu CPF 10 animais, você pode casar. Os protetores já estão com, já estouraram essa
Ah,
conta há
sim, porque
muito
tem um
tempo,
monte.
né? Isso tem que parar.
Esse limite.
Esse limite tem que acabar. Porque
É,
assim,
porque a limite já.
eu tenho um cachorro. Eu não preciso castrar meu cachorro porque eu tenho condições de pagar numa clínica, entendeu? Mas eu quero castrar os de rua. Eu só tenho direito a 10. Eu posso até pegar um cachorro de rua, colocar no meu CPF, falar, ó, vou castrar. E fazer inscrição pelo site da prefeitura, bonitinho. Você pode fazer isso com
E
animal
quem
de
que
rua.
inventou esse critério esdrúxulo?
É, pois é. Aí tem mutirão de castração, né? Então, vai lá o castramóvel, eu acho sensacional isso, ele vai nas periferias, muito legal. A gente já lá na Ecopatas já abriu espaço para castramóvel, que o castramóvel tem parceria com a prefeitura, nós não, nós só cedemos o espaço. A pessoa vai se inscrever para aquele mutirão. Ela pode inscrever dois animais.
Nossa.
Dois animais, só. E tem que ter comprovante de endereço. Então, assim, se a pessoa mora numa favela, numa comunidade carente, ela muitas vezes não tem endereço.
Falta centro de zoonose, então, né, Lúcia?
Falta bom senso, né?
Falta bom senso, mas também falta estrutura, né? Falta pro tamanho de São Paulo.
Exatamente.
Pro tamanho de animais que a gente tem.
Aí, uma vez eu falei para uma pessoa, né? Vocês querem atingir animais ou CPFs? Porque se eu limito só dois, eu tenho que levar dois, você dois, ele dois, ela dois, ele dois. Você não pode levar 10 animais. Por quê? São os animais que precisam. E eu vou brigar por isso a minha vida inteira.
Eles vão dizer que não tem mão de obra, né?
Não, eles vão... É pra dizer assim, ó, você, olha quantas pessoas nós atendemos. 5 pessoas que levaram 10 animais. E não um Luciano que levou 10 animais.
Entendi.
Eles atenderam 5 pessoas.
Gente, isso é muito política. Contrassenso. É.
Isso é política.
É político.
Eu quero mostrar meu nome. Castramos para tantas pessoas. Tanto faz para quem você... Quantas pessoas você atendeu. Você está fazendo um serviço para o animal. Olha para o animal um pouco, pelo amor de Deus.
E não para os votos
que você vai ganhar. E até hoje é assim. A prefeitura castra 2 animais por mutirão.
Nossa.
Por cara. CPF. Então, engraçado, né? Que quando eu abri esse espaço lá, foi... Na semana seguinte, eu castrei com essa mesma ONG. De um protetor, eu levei 56 animais.
Ah, castrados todos.
E pagos pela Ecopatas. E a prefeitura não paga isso. É pagado de 2. Eu levei 56 num dia.
Gente, que absurdo isso, Lúcia. É incrível, porque assim, eu não sei quantos animais tem hoje em São Paulo, não sei se você tem esse número, mas assim, não, independente de quantos a gente sabe que tem muito cachorro abandonado. O exemplo da aldeia indígena é só um ponto em que as pessoas abandonam, fora aqueles em que não há abandono, mas no centro mesmo, por exemplo, tem muito cachorro de rua com os moradores em situação de rua, que muitas vezes também não são castrados, né? Quer dizer, no próprio centro, na cara da prefeitura, o problema está ali. É. Parece que eles não enxergam.
É. Ali, eu tive uma experiência nada agradável com um morador em situação de rua. Uma protetora tirou foto, estava lá o rapaz, a cadela e um monte de filhotinho, que tinha acabado de nascer. E ela tirou foto, ela falou, Lúcia, pelo amor de Deus, vamos castrar. Eu falei, agora, conversa com ele, porque tinha outros adultos lá. Conversa com ele, eu vou marcar castração na... Tal dia você pode levar, ela conversou com ele, não, vamos castrar todos, não sei o quê, agendei na clínica, tudo certinho. No dia da castração, o rapaz falou, não vai levar.
Por quê?
Aí ela falou, por que não? Falou, porque se eu não tiver filhote, ninguém me dá dinheiro.
Olha.
Aí eu liguei na zoonose.
Barganha.
Eu liguei na zoonose, falei, tem um rapaz assim, em tal lugar, ele falou, a gente conhece ele. Eu falei, alguém precisa fazer alguma coisa, vocês são autoridade nisso.
Sim.
Eu não posso ir lá com um veterinário, com a polícia e mostrar.
Mas a prefeitura pode.
Só poderia o veterinário da prefeitura atestar maus tratos.
É, porque é considerado, né?
Mas
tá impedindo...
só um veterinário pode fazer isso?
Pois é, então já é.
E o veterinário da prefeitura não vai. Pelo menos não foi.
Entra num contexto maior de crime ambiental, de crime contra animais, né? De
maus tratos aquilo. Ele tá cruzando a cadela para ter filhote para ele poder receber dinheiro da população. Porque se não tiver filhotinho, ninguém tem
dó. Se sensibiliza. Que loucura isso.
É uma loucura, Luciano. A proteção animal está doente, os protetores estão doentes, estão gritando por ajuda. Eles precisam... E eu só vejo saída na castração.
Sim.
Só vejo saída na castração. A gente... Você vê, né? Com recurso limitado ainda, porque eu dependo da venda, eu dependo de um voluntariado que vai lá trabalhar com as tampinhas, vender as tampinhas, receber as tampinhas. Eu dependo de muita coisa até ter o dinheiro para pagar as clínicas. a gente já castrou 10.400 animais.
Desde o começo?
Desde o começo, desde 2018.
Ou seja, vocês sozinhos
no primeiro
fizeram
ano,
mais que a prefeitura.
De 2018, de quando a gente começou até dezembro, eu castrei 5 animais só. Eu fiquei feliz da vida. Eu falei, caramba, 5 animais que eu não precisei pagar do meu bolso, que veio já da renda das tampinhas. No ano seguinte foi 1.000 e poucos. No outro ano, 2.000 e poucos. A gente está num crescente, assim, absurdo. Absurdo.
Porque... Que legal.
E eu não dou conta dos pedidos de castração.
Imagino,
eu não dou conta.
Imagino.
Você sabe uma realidade que pouca gente se deu conta do que aconteceu na pandemia.
Ah...
As zoonoses, elas são ligadas ao Ministério da Saúde.
Sim.
Então, parou de ter verba. Porque a verba toda foi para a COVID. E até aí, tá bom, entendemos a situação. Teve muito caso de dono, de tutor de animal, que morreu na pandemia. Morreu de COVID. E os animais?
Ah, a gente fez matéria disso. Muito triste.
Nossa Senhora. Nessa época, eu estava a ponto de enlouquecer. Porque,
tipo,
assim,
os animais órfãos das vítimas de COVID.
O zelador de prédio entrando em contato com a gente, eu sempre conto esse caso, eu abri o apartamento de um senhor que foi para o hospital e morreu no hospital. Tivemos que abrir. Tinha 25 gatos.
Ai, tudo órfão.
Quem vai pegar 25 gatos? Assim.
Ah, era de uma pessoa?
Era de uma pessoa.
Ai, aí é pior.
E ele morreu de COVID. Então, tem os animais órfãos das... Quantos foram para a rua? Porque o cara perdeu o emprego, a mulher perdeu o emprego.
A maioria foi para a rua.
A maioria foi para... Abre o portão e deixa o cachorro ir para a rua.
É.
Só que esse daí não estava castrado. Então, assim, foi o caos na proteção animal.
Ai, dá tanto...
Dá um desespero. Dá um desespero.
Até para quem não é da área como eu,
exatamente.
Mas acho que para quem é cidadão e humano...
Você imagina isso todo dia. Você imagina ver isso todo dia. Hoje eu escutei que eu estou estressada. Falei, tô...
Como não, né?
Hoje eu escutei. E por incrível que pareça, porque um rapaz que sabe do meu trabalho, ele me mandou um vídeo com acho que uma meia dúzia de filhotinhos não castrados para adoção.
Ainda colocou, não castrado.
Eu falei, não me mande vídeo de animal não castrado para adoção. Primeiro que isso não pode. Ele está numa ONG.
Sim.
Não pode doar animal não castrado. Segundo, você vai mandar para mim? Você não conhece minha luta? Ah, você é muito agressiva. Ele falou pra mim, eu falei, eu quero matar as pessoas. Não é que eu sou agressiva. É porque não dá mais, gente.
Vamos respirar.
Vamos.
Eu lembro que na nossa matéria pro jornal, né, que falamos do projeto, eu gravei uma passagem levantando um saco de tampinha e tal, e falando da quantidade naquela época, que eu não vou me lembrar agora, mas eram milhares e tal. Como que tá isso hoje, assim? Aumentou a quantidade que vocês recebem? E vocês conseguem mensurar quanto que chega... Sei lá, por semana, por mês ou por ano, para as pessoas,
ter uma
pessoas
ideia.
Terem uma ideia.
A gente começou, a gente para sempre no final do ano um recesso de 15 dias, que é a única pausa que a gente dá no trabalho. Nós voltamos esse ano dia 13 de janeiro. Então tem 2 meses e um pouquinho. A gente já vendeu 5 caminhões com 4 toneladas.
Só esse
cada
ano?
Cada um, só esse ano. 4 toneladas. E essa tampinha que foi vendida foi sem triagem, sem a gente conseguir trabalhar com ela. Porque a quantidade que a gente tem é tão gigantesca que a gente precisa... Primeiro que é dinheiro parado. Eu não vou ficar com 5 toneladas de tampinha parada e uma fila de animal para castrar. Então, a gente vende... Eu chamo esse comprador, que é maravilhoso com a gente, é um mega parceiro. Ele compra essa tampinha não triada.
E dá quantas castrações, mais ou menos? Ou depende de outros fatores?
Ah, depende muito, porque depende se é cão, é gato.
Ah, tá.
Se é macho, é fêmea. A região de São Paulo. Então,
tá.
tem clínica nos extremos que conseguem fazer um preço melhor. Quantos animais eu levo naquela... Varia.
Não é uma coisa
varia.
Tabelada.
Não,
assim,
não
coisa
é.
Que vai sendo feita de acordo com o que vai chegando.
É, o peso do animal... A gente já castrou muito animal de raça, que de raça é abandonado também. Muito pitbull, muito rottweiler, de 30 quilos.
Nossa,
então,
enorme.
É enorme, é enorme. É diferente de levar um shih tzu, que tem muito shih tzu abandonado. É de 6 quilos, 7 quilos, entendeu?
Ô, Lúcia, vamos falar um pouquinho da tampinha, que também é um dos X da questão. Um dos X
Sim.
da questão. Um dos X's? Não sei. É um dos centros da questão, né? Essa tampinha, que muita gente separa, como eu, como você, como muita gente que deve estar nos assistindo, mas tem gente que acha que essa tampinha é inofensiva e ela não é. Já está mais do que provado que ela é, inclusive na cadeia do plástico, um dos vilões.
O problema.
Fala um pouco para a gente do impacto que essa tampinha vai ter quando ela chegar, se ela chegar, não, porque ela chega sempre, quase sempre, né? No mar, no, na rede de esgoto, nos oceanos.
Então, quando começamos isso, né, a Ecopatis, eu fui ler muito, né, aí eu li uma pesquisadora, uma bióloga até, uma colega, falando que foi comprovado que qualquer material menor que 7 centímetros, ele é desprezado pela população na hora de mandar para reciclagem. Então, se você tem uma tampinha, qualquer material menor, isso aqui eu não vou mandar para reciclagem, vai para o lixo.
Mas que lixo, gente? O pessoal acha que vai desaparecer do planeta?
Vai desaparecer do planeta. Aí ela vai, na melhor das hipóteses, ela vai para o aterro sanitário.
Sim.
300 anos.
Para se decompor.
Para se decompor. Na melhor das... Então,
porque é um plástico muito duro.
O plástico, a concepção da criação do plástico...
Sim, já é super nocivo.
É para durar. É. Não, o plástico foi feito para durar. Ninguém faz um plástico para ele sumir. O plástico é feito para durar.
Nossa, mas esse da tampinha, 300 anos, gente.
A maioria dos plásticos, né, duram tudo isso no meio ambiente. Uhum. Não? Então, assim, as pessoas não se importam em jogar, em mandar a tampinha para a reciclagem, porque ela se perde. E nesse se perder, ela vai parar na calçada, que entra no bueiro, que vai para o rio, que contamina as galerias, que vai para uma estação de tratamento de esgoto, se for o caso, que vai entupir tubulação, parou no mar. E aí, tem um vídeo que é sensacional, Luciano, era muito legal colocar a indicação dele. É de um fotógrafo, Jordan, não me lembro agora o nome dele. Ele fez uma reportagem numa ilha, Midway Atoll. Ela fica algumas milhas da Baía de São Francisco. É uma ilha, não é povoada. Ela tem atobás.
Ah, tá.
Tem muitas fotos, e ali começou um pouco da conscientização desse problema do plástico, da mãe pegando a tampinha no mar, numa ilha, e alimentando o filhote, o bico do filhote. Que é como as aves alimentam, né? Elas pegam e regurgitam na garganta do filhote, ela colocando plástico.
Ou seja, ela acha que é comida.
Pela cor, pelo boiando, pode ser um peixinho, pode ser uma fruta, pode ser alguma coisa assim, ela pega e... É um vídeo sensacional, tem muitas aves que foram em decomposição já, então a musculatura já foi, os tecidos moles já foram, só tem um esqueleto, um pouco de pena, e dentro dele, no abdômen, tampinha.
Várias, eu já vi coisas parecidas.
Então, quem é que largou aquela tampinha ali? Ela, com certeza, não foi. Então, assim, a gente precisa ser responsável pelo lixo que a gente produz.
Uhum.
Pelo consumo desenfreado do plástico de uso único. Isso tem que acabar.
De
não
uso
faz
único.
Sentido.
Que é a tampinha, né?
A tampinha é uma delas. Por exemplo, o copinho de plástico. Copinho
de café.
Plástico. Você vai lá, você está com sede, você vai lá no filtro, numa empresa, na escola, aonde for, você pega um copo plástico, você toma água por 5 segundos.
Nem isso já.
Lixo. 300 anos para ele decompor. Então, para. Tem que parar o uso de plástico de uso
único.
Tem
tanta opção já, né? Tem opção de papel, tem opção...
Canudo de metal. Eu vi muita gente falar, esse pessoal que fica reclamando de um canudinho. Sim, um canudinho mata a tartaruga. Tem vídeo.
Não, foi graças a esse mimimi do canudinho que virou lei.
Exatamente. Tem que parar a sacola, tem que parar o copo plástico, talher descartável. Uhum. Nada mais pode ser descartável por uma questão de meio ambiente, de onde a gente vive.
Você falou da ave, mas também tem os peixes, né?
Então,
e a gente de tabelinha está comendo plástico, porque come o peixe...
Já tem na circulação sanguínea do ser humano, já tem microplástico, né? A gente, indiretamente, não cuida só de cão e gato, né? Apesar que na castração a gente já castrou coelho, agora vai chegar a Páscoa, precisa tomar muito cuidado com isso. Coelho não é brinquedo, não dê coelho.
Vamos falar disso? Vamos abrir esse parênteses. Vamos. Gente, tá chegando a Páscoa, muita gente dá coelho de presente, depois se arrepende, dá porque é bonitinho, porque a criança vai brincar 2, 3 dias, depois faz o que com o coelho, Lúcia?
Larga na rua. A gente castra muitos, alguns coelhos abandonados na rua. É um ser vivo, gente, pelo amor de Deus.
Que é lindo, inclusive, poxa.
Mas o ser humano é tão esquisito, Luciano.
Como que abandona um coelho, gente?
Abandona um coelho. A gente já castrou porquinho da Índia.
Nossa.
Porque, assim, andando na calçada, há dois porquinhos da Índia. Aí pediram pra gente, castra, castra. Tá abandonado? A gente consegue veterinário que castre? A gente castra. Porque é muita crueldade. E a gente, então, indiretamente... Esses são os animais diretos, né, que a gente cuida. Uhum. Mas indiretamente, tartaruga marinha, golfinhos, focas. Tem baleia que já foi... encalhou, morreu na praia.
E aí foi descoberto
lotada
plástico.
De plástico. Ai, então, assim, para de levar sacolinha plástica e jogar no mar. A tartaruga confunde com água-viva.
Sim.
Sabe? Todo mundo já sabe disso, não é novidade
pra
ninguém.
A sacolinha confunde com água-viva,
né? Porque ela tá lá boiando, transparente, a tartaruga vai lá e come. Então, gente, rede de pesca, que é largada em alto mar, tem tanto vídeo disso. Chega, né?
Gente, se você não separa a sua tampinha, comecem. Eu não separava, comecei a separar. Vale muito a pena. Para a pessoa que deseja fazer doações para vocês, Lúcia, como que ela faz?
Entra nas nossas redes sociais, ecopatas.sp. Lá no Instagram, por exemplo, tem os destaques, está escrito onde doar. A gente tem os pontos de arrecadação, que também são voluntários. 100% da Associação Ecopatas é de voluntário. Tá?
Então, além da sede, tem os pontos.
Tem os pontos que voluntariamente nos procuram. Quero ser um ponto de arrecadação. Então, as pessoas de entorno, elas procuram o endereço, achei, leva lá a sua doação e esses pontos levam pra gente, voluntariamente.
Tá.
Então, o que a gente pede, pelo amor de Deus? Levem poucas quantidades. Tá. Não vai esperar encher um carro, um porta-mala, chegar lá e despejar no ponto.
Dificulta a logística.
É, porque às vezes é um pet shop pequeno, é uma farmácia, é uma padaria, eles não podem absorver um grande volume. Então, deixa uma sacola ou outra, se é perto de onde você... E tem São Paulo inteiro,
sim,
ponto de arrecadação.
Olha que legal. Não tem,
então,
não
vai
tem
entregando
como
sacolinha, não tem nem como reclamar. E um pedido que eu faço, posso fazer?
Pode todos.
Gente, a gente arrecada tampinha plástica e lacre de latinha. Só. Cápsula de café, blister de remédio, agulha, seringa, tampa de metal, lâmpada, fralda. Não.
Não, gente.
Nada disso. Cabelo, roupa.
Cada um tem o seu destino,
pilha,
né, Lúcia? Cada
bateria,
um tem o seu destino.
Cada um tem o seu destino.
Tem os locais, inclusive, bota aí na internet, no site de buscas, lâmpada, é lixo eletrônico,
isso.
Tem o ponto correto.
Cápsula de
café. Qual que
você
falou? Café. Também leva na própria fabricante.
Isso. Blister de remédio, a farmácia recebe.
Vamos começar a enxergar o lixo também com essas complexidades. Lixo,
exatamente,
não é uma coisa única, né?
Exatamente. E assim, a gente recebe muita agulha. Seringa com a agulha.
Nossa, isso além de ser é contaminante.
Insulina. Isso daí nem para cooperativa, nem para catador, nem para ninguém. Isso é material hospitalar. É pérfuro cortante, tem que ser a caixinha adequada.
Sim.
A pessoa que aplica em casa, porque ela sabe fazer, ela precisa aquilo, não põe no lixo comum, não manda para uma ONG. E
então,
a gente,
só tampinha de plástico.
A gente recebe muito.
Tampinhas de plásticos variadas, aí pode ser,
todo,
né? Todos
tipo
os tamanhos.
Tudo, até o tamanho da tampa do pote de sorvete.
Ah, é?
Até aquele tamanho.
Olha, eu não sabia.
Pasta de dente, margarina, requeijão, shampoo, amaciante, detergente, tudo, toda a tampinha plástica.
E lacre de alumínio.
E o lacrezinho de latinha.
E vocês também recebem doações, caso alguma empresa queira fazer parcerias, coisas do tipo, não?
Em dinheiro, não.
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 Então é só a doação mesmo que sustenta o projeto.
Muitas pessoas querem doar dinheiro. Ah, eu tô longe, eu queria doar um dinheiro. A gente não aceita, não quero. Se a pessoa não quer só doar tampinha e lacre, doa ração. A gente aceita a ração porque a gente, como eu falei, eu tenho 145 protetores cuidando de muito animal.
Aí,
a gente doa para todas
coisa.
Elas. É.
Então, rações e outros itens que podem
tudo
ser usados.
Tudo relacionado a cão e gato. Tudo.
Que legal.
Caixa de transporte, casinha, cama, vasilha, tudo a gente aceita para doar, coleira, guia, porque o nosso público não tem nada. São animais abandonados.
Nossa.
Então, eles não têm uma caminha, uma casinha, uma vasilha. Então, a gente aceita e doa para esse público.
Lúcia, adorei o nosso bate-papo. Eu espero, sinceramente, de coração, duas coisas, que o nosso papo inspira as pessoas a separarem, ajudarem o projeto e ajudarem na castração, e como a gente falou no meio da conversa, a questão do governo, né? Que isso também inspira as pessoas que estão lá em cima a olharem para essa questão da castração com mais cuidado, com mais humanidade, aumentar esse limite, mudar essas regras, gente. Porque um problema tão importante e tão grave não pode ter limite, né?
Exatamente.
Não pode colocar regras numa coisa que tem que ser feita, né? Então, agradeço demais a sua presença, desejo mais sucesso para o projeto e obrigado. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Obrigada, Luciana.
Muito legal, gente. Esse foi mais um Que Nos Resta, videocast de meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou o Luciano Penteado, quem falou com vocês. Tivemos a participação da produtora Natália Galego, do pauteiro Guilherme Fonseca, a equipe técnica é a Gisele Sartini, que comanda, e a estagiária de mídias é a Fernanda Alves. Nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. A gente se encontra no próximo programa. Até a próxima, pessoal. Tchau!